Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Comecei a jogar um jogo no meu PlayStation, que eu vou recomendar pra vocês, mas ao mesmo tempo eu acho que o jogo é muito ruim. Então não quero que ninguém jogue, tá? Mas ao mesmo tempo eu gostei. Só que eu sei que eu gostei porque eu sou um pouco peculiar. Ai, nossa, ela é diferentona. Lembra esse meme da diferentona? Das pessoas que queriam pensar assim, nossa, só eu gostei disso. Será que ninguém gosta? Eu sou única. Não, eu não sou única. Ninguém é única. Não existe isso, tá bom? Todo mundo é muito mais igual do que parece. Por isso que a gente se identifica tanto com as mesmas coisas, né? Até quem finge que não se identifica com nada, tem outros 500 milhões de pessoas que também não se identificam. E voltando, o nome do jogo é No Man's Sky. Gente, babado, viu, Bi? Babado. No Man's Sky é um jogo. Como é que eu vou explicar pra você que não joga videogames? Existe um gênero de jogo que se chama mundo aberto. Ai, gente, jogos de mundo aberto é uma delícia de jogar. Porque você tem um mundo aberto dentro do jogo. Só que acho que nenhum jogo tem um mundo tão aberto igual esse. É um mundo escancarado. Como é que é uma coisa mais aberta do que escancarada? Arreganhada é a palavra que eu gosto. É um mundo arreganhado, né? Não são jogos de mundo aberto, é jogo de mundo arreganhado. O conceito eu vou tentar explicar, tá? É, a gente tem um mundo aberto. Não, funciona assim, você tem lá o seu hominho, seu personagem, e ele pode andar pra qualquer lado, fazer qualquer coisa, sabe? E nesse jogo o nome é No Man's Sky, que significa... É tipo um céu sem homens, sabe? Um céu sem pessoas. Eu acho que é isso. Eu tô sendo burra. O editor deixa pra que apareça alguém me oferecendo um curso de inglês gratuito no CCAA. E na cultura inglesa também, pode ser. A questão é, você pode fazer o que você quiser. Então, esses jogos são jogos muito bons pra você se distrair e realmente passar muito tempo dentro do jogo e ter uma sensação de que você tá vivendo outra coisa. Porque você pode passar horas andando de um lado pro outro, explorando o caminho. E nesse jogo é um jogo que você pode conhecer outros planetas. A premissa desse jogo é, ele tem uma tecnologia que ele cria planetas infinitos, tá? E você tá conectado a uma grande rede, mas como ele cria tanto, não são infinitos, né? Tem um número limitado de planetas, só que é um número que ninguém nunca vai conseguir atingir esse número porque é muito alto, tá? E daí você sempre vai conhecer um planeta novo, e sempre um planeta que ninguém nunca foi. E você vai ser o primeiro a pisar naquele planeta. Daí você pode chamar seus amigos pra jogar e eles irem pra esses planetas que você descobriu e não sei o que lá. Eu não tenho amigo pra fazer isso, então... Whatever, essa parte não me interessa. Mas a questão é, gente, uma brisa. Uma brisa desgraçada. E o jogo é assim, se passa nesses planetas e eles são muito estranhos. Tem uns que são bem... parecidos com a Terra, tem outros que são bem diferentes, outros que só tem água e daí tem pouca terra, outros que tem muita vegetação e tem uns bichos absurdos. Os bichos também são raças que mudam de planeta para planeta. É como se o jogo pegasse uma série de elementos e recombinasse eles de planeta para planeta. Então existem infindáveis combinações para criar novas espécies e novos terrenos e novos tudo. Às vezes eles parecem tudo igual, tá bom? Às vezes o jogo promete mais do que entrega também. Vamos ser bem sinceros aqui, a gente que já jogou esse jogo. Mas a questão é, eu comecei a jogar, né? Eu passei, tipo, 3 horas jogando. Daí, tá, joguei 1 hora num dia, joguei 2 horas no outro dia, somando dá 3 horas aqui. Matemática mandou um beijo. Daí, quando eu fui lá entrar de novo pra jogar, tava lá assim, 0% concluído. Daí eu falei assim, mano, eu joguei 3 horas de jogo, eu não fiz nada? Eu fiquei igual uma idiota. O que que eu tô fazendo aqui? Daí eu falei assim: ai, mano, é que eu me perdi. Tem missões, entendeu? Tem missões. Só que eu meio que não conseguia entender a dinâmica do jogo e as missões. Você que já jogou, é bem complicado, né? Porque é muita coisa. Funciona assim: você é um minerador. Você tá nesses planetas, você olha os elementos. Tipo, tem uma árvore aqui, tem uma pedra ali. Daí você dá um tiro nessa pedra, um tiro de um laser lá especial de mineração. Tá? Não vai pensar que é um faroeste. Daí você, tipo, pega o elemento que tá nessa pedra. Daí você precisa do elemento dessa pedra e daquela árvore para você construir uma barra de metal. Uma barra de metal você vai precisar dela para você construir um não sei o que lá, não sei o que lá de energia. Esse negócio de energia você vai precisar para construir um negócio na sua nave. E assim você vai tendo milhões de passos para conseguir concluir mínimas coisas. O que é bem chato. É por isso que eu não vou recomendar vocês para jogarem. Porém, se você quer se distrair, passar horas. Sabe, assim, brisando no planetinho. Ai, que delícia! Eu recomendo bastante que você jogue. E outra coisa que tem nesse jogo, que eu fiquei assim, meio, nossa, que babado, hein? Babado e confusion. Foi que tudo tem elemento químico. Daí tem os elementos químicos da vida real, né? Não sei se você sabe, os elementos químicos se repletem, se repetem, se repetem. Ai, se repetem nos planetas. Então, tipo, o que é sódio aqui vai ser sódio em outro planeta. Quer dizer, eu acho que não pode. Não necessariamente é assim. Provavelmente existem outros elementos químicos que a gente não conhece, né? Ou tô sendo muito burra. Porque não sei se vocês sabem também. Tem como eles fazerem essas leituras de que elementos químicos tem em cada planeta. Agora eu tô falando da vida real, tá? Não do jogo. Porque tem como você fazer isso através dessas fotos de que eles tiram. Ai, eu não sei explicar, mas é assim que funciona, tá? Que não é bem foto. Mas enfim, eu já sou. Eu detesto o meu momento de ciência, tá bom? Um momento de ciência burra. Toda semana eu tô trazendo um momento de ciência burra aqui pra você. Ai, gente, você acredita que às vezes o podcast é a única vez que eu dou risada na minha semana? Meu Deus, os dias estão insuportáveis demais. Ah, eu tava falando dos elementos químicos. Não, eu fiquei pensando que, mano, eu queria muito ser alguém que entende da tabela periódica. Tá, voltando aqui pro momento ciência, esse podcast científico. E, porque você entender de tabela periódica é tipo, mano, é muito legal. Eu acho que eu não conheci ninguém que entendesse de tabela periódica. Eu não conheço pessoas que trabalham com química, biologia, ou seja lá, matéria que usa uma tabela periódica. Eu conheço, tipo, pessoas que trabalham com matemática, que entendem disso, com programação. Com coisas bem nerd, mas entender de tabela periódica, B, você entregou a nerdice. E a nerdice no sentido raiz da palavra. Não é uma coisa geek, que você tem um monte de miniatura do super-homem na sua casa. Você não é nerd. Você só tá sendo capitalista, tá bom? Comprando coisa de super-herói americano ou japonês. Você é nerd, gente. Essas pessoas que entendem de tabela periódica. Eu lembro que eu fui. Agora vamos misturar esses dois mundos, nerd e geek. Tá bom? Eu fui na. Acho que foi na última edição da Comic Con que eu pude dar uma passeada lá pelos. Como é que chama? Aquele Artist Alley, que é a área dos artistas. Pior que eu não sei se foi nesse ano ou foi no ano anterior. Não sei em qual ano que foi aí. Mas enfim, é uma parte que eu amo. Eu já falei vários vídeos que eu adoro ir lá, porque tem um monte de artista que expõe as artes que eles criam, revistas em quadrinho. Super independentes, livros, adesivos, ilustrações, ai, tem de tudo. É um paraíso para quem quer comprar tranqueirinha bonita de pessoas que fazem aquilo com amor verdadeiro, sabe? É isso que eu sinto quando eu tô naquele lugar. E uma das coisas que eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei, gente. Porque às vezes tem pessoa que dá as coisas lá pra mim, porque elas me reconhecem. Ai, chique, né? Foi chique, agora eu fui muito blogueira. Mas daí eu ganhei uma tabela periódica. Ai, gente, será que eu consigo achar aquela tabela periódica? Eu vou achar ela agora. Peraí, Vitor. Achei aqui a tabela periódica. Ai, gente, desculpa se eu faço um podcast falando sobre coisas de ciência que eu não entendo, tá bom? Mas é aquilo, ultimamente são coisas que têm passado pela minha cabeça. O meu podcast é igual aquele negócio do Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da lua. É o que tá acontecendo na minha vida no momento. Na minha vida eu tô jogando esse jogo me traz essas reflexões. que eu trouxe aqui para vocês, porque eu não tenho com quem falar uma inutilidade dessa. Não é o tipo de coisa que eu vou chegar para os meus amigos e falar assim: ai, oi, Felipe Edu, Diva Depressão, porque são as pessoas que você conhece, né? Provavelmente. É, nossa, tô jogando um jogo, eu tenho pensado muito sobre a tabela periódica. Ninguém vai falar sobre isso. Eu preciso falar aqui porque aqui eu tô falando com nada e ao mesmo tempo com todo mundo. Alguém vai se identificar, alguém vai odiar. Quem se identificar, eu peço que você coloque estrelinhas no meu podcast, por favor. E também indique para outras pessoas ouvirem, para se divertirem. Mas não indica para ninguém que é inteligente, tá bom? Porque as pessoas inteligentes vão achar a gente muito burra. Eu morro de medo de que alguém inteligente ouça isso daqui e pense assim: meu Deus, você não entende nada do que é uma tabela periódica. Ou sei lá, de qualquer outra coisa de ciência que eu já tenha falado aqui. Mas voltando, você também pode me seguir no arroba podcast para tudo. Ai, que delícia! Eu também vou pedir. Esse arroba que eu falei é do Instagram, tá bom? Vou pedir para vocês mandarem casos amorosos no e-mail do podcast. Por quê? Porque eu vou fazer uma semana especial lá no meu canal no YouTube, também conhecido como Lorelai Fox, e eu vou ler histórias que vocês mandarem e tal, porque eu vou fazer uma semana toda especial com coisas sobre meus seguidores, porque é isso, é sobre vocês, minha trajetória e meu trabalho, né? Eu achei aqui minha tabela periódica que eu comprei lá na CCXP. Calma que a história já tá se amarrando. Você pensou, o que que tem a ver CCXP? Mas é porque tinha lá um ilustrador numa banquinha, duas pessoas, aqui tá o nome, Leonardo de Almeida e Lorar, não sei o nome, gente, desculpa. Lorar Laurenti, que estavam vendendo uma tabela periódica ilustrada. Gente, lindo, mas lindo, 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 lindo mesmo. Eu vou ver se eu acho o arroba aqui. De onde é que vocês podem ver? Não sei se ainda dá pra comprar isso daqui. Ai, que bonitinho, eles autografaram pra mim. Para Lorelai, com muito carinho, Leonardo da Almeida. Ai, Lohara, que também, obrigado. E essa tabela periódica ilustrada funciona como? Por que que ela é legal? Porque ela tem aqui aqueles monte de quadradinho, né? Que é um grande quadradinho. E dentro de cada quadradinho tem uma foto, um desenho, na verdade, uma ilustração daquilo. Onde existe aquele elemento químico? Meu Deus, eu tô passada. Porque daí você pensa assim: nossa, onde existe polônio? Tem aqui o um negocinho que tem o polônio. Só que eu não reconheço esse desenho aqui. O que que é esse desenho do polônio? Bismuto. É o número 83 da tabela periódica. Tem maquiagem, tem um monte de maquiagem aqui. Chumbo, número 82. Tem no telefone. Daí você vê ouro. Ai, ouro. Eles colocaram um capacete de astronauta, ouro. Ai, chique. Ósmio. Gente, tem uns nomes, né, que só de... Alguém já ouviu falar de ósmio? Número 76 da tabela periódica. Ósmio tem num gramofone. É um gramofone? Toca discos, na verdade, né? Burra. Ah, é o que tem o polônio é o antiestático. Coisas antiestáticas têm polônio. Seu polônio. Não é nome de senhorzinho isso? Neônio. Tem um neon. Ai, gente, eu não acredito. Meu Deus, gente, eu não acredito que as lâmpadas neon tem um negócio dentro que se chama neônio. Meu Deus, eu já tô aprendendo com a tabela. É um elemento químico que tem ali dentro. Eu sabia que tinha um gás ali dentro, né? Mas eu não sabia que era o gás do neon, que se chama neônio. Meu Deus, é muito legal isso. Carbono. Carbono número 6. Onde é que tem o carbono? Na vida terrestre, tá escrito aqui. Pelo visto, tudo tem carbono, né? Pelo menos lá no jogo que eu jogo também, quase tudo tem carbono. Cálcio tem nos ossos. Magnésio. Magnésio tem na clorofila. Olha que babado, hein? Que... Lítio. Lítio todo mundo sabe que tem na bateria, né? É uma música do Nirvana também. Daí tem aqui um monte embaixo da tabela periódica que vocês não estão vendo, né? Porque vocês estão olhando aqui minha ilustração, que eu tô olhando as ilustrações aqui. Tem um monte de elemento químico que tem uns átomos assim. Daí tá escrito pesquisa. Eu acho que isso daí não tem lugar nenhum, é só uma coisa Estranho, não entendi nada. Não entendi, aqui continuo burra. Irídio tem bússolas. Gente, Irídio tem no Stardew Valley, o outro jogo que eu jogo também. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com essa tabela periódica. Eu sempre penso nela, mas eu nunca vou pegar para dar uma olhada, sabe? É muito legal. E atrás, deixa eu ver aqui, ela é bem grande, tá? É um pôster. Atrás tem a linha do tempo. Tá escrito assim: o material que você tem em mãos é a resposta para uma das maiores e mais antigas questões da humanidade. Do que são feitas as coisas? Durante a história do conhecimento humano, a tabela periódica representou a convergência das mentes, origens e pensamentos mais diversos, trabalhando com o mesmo objetivo. Tamanha união não poderia revelar outra resposta senão a de que todos nós somos feitos da mesma coisa. Desde a rocha mais ancestral, passando pela estrela mais distante até a complexidade da mente humana, tudo é feito da mesma matéria. Ai, lindo, lindo, é poético. Tá, as pessoas falam que ai, criatividade é coisa de artista, gente. Não é só o pessoal de humanas que é criativo. A ciência precisa de muita criatividade. Você precisa ter um olhar inovador sobre as coisas. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso, eu invejo. Ah, eu tenho inveja. Vou falar aqui. Vou falar, não pode ter inveja. Gente, eu tenho inveja de quem tem essa inteligência científica, essa disposição pelo estudo, pela pesquisa. Por isso que eu falo tanto dessas coisas aqui, porque eu queria ser essas pessoas. Eu sou uma drag queen surtando num podcast. Vou falar para você entrar aqui no arroba do ilustrador que criou essas ilustrações. É a.biogênese, com um G, né? Biogênese. E tem aqui uns posts com a tabela periódica que eu tô falando. Ela é bem grandona, é muito legal. Muito legal. E as ilustrações são realmente muito bonitas e muito cheias de amorzinho. Mas o que eu tinha separado pra gente fazer hoje não tem nada a ver com isso. Eu falei, vou indicar o jogo que eu tô jogando e fomos parar tão longe, né? Ai, como as coisas vão acontecendo nesse podcast. O que eu tinha separado aqui pra brincar com vocês é aquele jogo de perguntas e respostas. O que você faria? Já ouviu falar disso? Eu sempre uso isso em alguma live, em alguma coisa, às vezes até em vídeo, já gravei vídeo, porque eu acho muito divertido. E hoje em dia, muito divertido, nossa, como o nível de. A gente baixou a régua, né, gente? Na pandemia a gente baixou a régua da diversão, baixou, mas baixou mesmo. Você escavou o chão e colocou lá embaixo essa régua. Porque hoje em dia a minha diversão é o quê? Ficar jogando um videogame onde eu posso andar sem fim, porque na vida real você não pode, e ficar respondendo perguntas sozinho para mim mesmo. E para eu não fazer isso sozinho para mim mesmo, eu resolvi trazer aqui para vocês. O que você faria são aquelas caixinhas de pergunta que com 100 papeizinhos, cada papel tem uma pergunta, você tira um de acordo com a sua sorte ou azar, dependendo, e você responde a pergunta que tiver ali. E tudo bom? Vou aqui sortear uma. Se eu não gostar da pergunta, eu sorteio outra. Não tô nem aí, não tem ninguém vendo. Se fosse permitido andar pelado a quem quisesse, o que você faria? Ai, eu ia ficar manjando. Ai, gente, se todo mundo tá andando pelado, se tem as pessoas andando pelado, como é que você tá numa praia de nudismo e você não ficar reparando nos boy? Tem como? Ai, é horrível isso? Eu acho meio constrangedor. Eu não tenho coragem de tirar minha roupa, gente, na frente de todo mundo, na frente de ninguém, na verdade. Atualmente eu tô pensando, nossa, o dia que eu voltar a tirar minha roupa na frente de outra pessoa, para fins, de diversão, se é que você me entende, eu não sei, já faz tanto tempo e tá rolando uma reflexão sobre isso, né? Tipo, o fear of dating again. É isso, que é FODA, fear of dating again. Medo de ter encontros novamente. Eu tenho esse medo, eu tô com esse medo. Eu olho para as pessoas no Tinder, eu falo bastante do Tinder aqui, mas eu fico pensando assim, putz, eu não quero que essas pessoas me vejam no estado em que eu me encontro, sabe? Eu acho que eu tô no estado mais deplorável que eu tive nos últimos. Sei lá, desde que eu me lembro, sabe? Nunca tive tão deplorável assim. Enfim, se fosse permitido andar pelado a quem quisesse, as pessoas que ande, tá bom? Espero que o Chai Suede queira andar pelado também. Próxima pergunta é: O que você faria se tivesse o poder de ler a mente de uma pessoa? E quem seria ela? Ah, eu já respondi essa em algum lugar. Só que eu não lembro da resposta. Talvez ela tenha mudado. Primeiro que eu acho que é bem assustador ler a mente das pessoas, né? Mas a maior parte das coisas que a gente pensa não são a respeito dos outros, são a respeito da gente mesmo. Existe um diálogo interno de auto-julgamento, né? Constante. Não para nunca. Para algumas pessoas é mais pesado, para outras menos. Mas mesmo quando as pessoas estão pensando sobre outras, na verdade elas estão pensando sobre a relação delas com essa outra e não sobre a outra em si. Talvez a gente nem saiba separar isso. Precisa de um exercício para separar. Então não tem muita graça. Tipo, ai, vou pensar o que que o meu crush tá. Vou querer descobrir o que que o meu crush tá pensando sobre mim. Não é assim. Porque na verdade ele vai estar pensando sobre outra coisa. É óbvio que ninguém vai estar pensando em mim, né? Esses dias eu tava me perguntando não, alguém postou no Twitter isso ou em alguma outra rede aí, tipo, você é a pessoa favorita de alguém? Tipo, você é a primeira opção de alguém? Gente, eu acho que talvez eu só seja a primeira opção da minha mãe, nem sei se é isso, mas minha mãe nem no WhatsApp fala comigo. Eu fiquei assim, nossa, a quarentena veio pra gente realmente se colocar no fundo do poço, né? Mas uma série de reflexões deploráveis e autodepreciativas. Mas eu fiquei assim, nossa, realmente eu não sou a pessoa favorita de ninguém. Daí você vê as pessoas se casando. Quando as pessoas se casam, é porque a pessoa com a qual você se casou é a sua pessoa favorita, né? Ai, nossa, tá me dando uma bad real pensar nisso agora. Mas imagina como é legal você ser a pessoa favorita de alguém. Daí você quer casar com ela, porque, tipo, não importa os outros. Ela é a sua pessoa favorita. Essa é ela que importa. E eu não tenho ninguém assim. É difícil. Mas tinha aquele anime barra mangá, né? Que era Chobits. Não tinha aquilo do Chobits? Será que eu devia ler aquele poema do Chobits? Será que eu acho na internet? Chobits era um. Nossa, do nada eu fui parar na Conchinchina. Chobits. Ai, eu tô abrindo aqui o. Como é que chama isso daqui? Microsoft Edge. Meu Deus, quem usa isso? Eu sou cadelinha do Google Chromes. Esse touro, touro, touro. Tô pesquisando aqui, tá bom? O Chobits, gente, eu não cheguei a assistir. Quer dizer, eu comecei a assistir o anime, mas eu li também os mangazinhos. Eu li alguns, não cheguei a ler todos. A história é qual? No futuro, as pessoas vão. Isso eu acho que é bem provável, né? Uma história meio Matrix, assim, eu não sei. Eles criam robôs com aparência bastante humana. Eles têm alguns detalhes que não são humanos e tal, e tem robôs também que não parecem humanos, mas alguns se parecem. E as pessoas começam a interagir tanto com esses robôs, que são os Chobits, que eles não se importam mais com outras pessoas. Não é que não se importam. Você consegue ter uma relação de amizade, de amor, de carinho com um robô. E daí, mano, já tá vendo o fundo do poço que isso daí vai se tornar, né? Daí é muito triste, ao mesmo tempo bonito. Mas é, nossa, é mais triste que. Não, é bem bonito também. Ai, é um mangá legal, assim. Eu precisava ter lido mais. Eu li só o começo. Eu tenho aqui uns mangazinhos do Chobits. Mas daí você fica pensando, se a gente se apaixona por uma pessoa que não tem sentimentos, tipo, por um namorado imaginário, que pode ser o meu robô, o meu Chobits. Mas se a gente se sente bem, tá errado isso? Tá errado? Porque se tá bom pra gente, né? Daí você fica pensando, sempre sai uma notícia assim de algum. Ai, cara se casou com o seu travesseiro. Não tem umas notícias idiota? Assim, e eu tô falando idiota, mas na verdade eu tô pensando assim, mano, às vezes a pessoa conseguiu criar ali um lance que nem Freud explica. Eu acho que Freud já fala assim, ai, bicha, bicha, pelo amor de Deus, né? Ou então ele ia falar, arrasou, mona, já não precisa mais de gente, já consegue ser feliz. A questão é, dentro do Chobits, tem uma poesia que fala sobre isso, alguém só pra mim. Ai, será que eu acho isso? Era isso que eu queria, né? A personagem principal do Chobits é uma dessa chobiteira aí, que é a robozinha, e daí ela. Ela é diferente. Ah, vocês já entenderam, né? Ela é diferente porque ela realmente consegue ter sentimentos. Ela é meio humana, assim, uma brisa assim. E daí um dia ela pensa diferente, sabe? Ela pensa diferente. Foi assim que começou a revolução das máquinas em Matrix, né? Só deixando aqui claro para vocês. Por isso que eu fiz essa analogia. Que quando as máquinas começam a ser mais inteligentes, elas vão dizimar o ser humano. Você sabe que é isso que vai acontecer, mas eu vou deixar para outro episódio, tá? Mas daí a Ti, que é essa Chobits. Nossa, vocês já não devem estar entendendo nada, né? Eu acho que eu não tô conseguindo me explicar. Essa robô, ela tá andando por uma cidade e dela acha um livro. Dentro desse livro tem uma história. E a história é essa que eu vou ler agora. Eu acho que. Mas isso daqui não vai ser o poema de hoje do podcast, vai? Enfim, não importa. Eu vou ler mesmo assim. Que mostra o quanto a gente tá buscando alguém. Algumas pessoas encontraram. Outras não. Só que como algumas pessoas encontraram, na verdade era um robô que elas encontraram e não outra pessoa, tá? Eu não sei qual analogia a gente tá fazendo aqui, mas vamos nessa. Nessa cidade não havia ninguém. Na cidade havia casas e janelas iluminadas, mas não havia ninguém nas ruas. Olhei por uma dessas janelas, tinha uma pessoa, mas ela estava com um deles. Olhei dentro de outra casa e a pessoa de lá também estava com um deles. Esta cidade é igual a todas as outras. É divertido estar com um deles, mais divertido do que estar com outra pessoa. Por isso, ninguém mais sai na rua. Não há ninguém nesta cidade. Eu farei uma jornada. Irei para outras cidades. Eu queria que alguém me achasse. Alguém só para mim. Mas, quando esse alguém só meu passar a gostar só de mim, será a hora da nossa separação. Ainda assim, eu quero encontrar o alguém só para mim. Pensando nisso, eu continuo vagando por outra cidade sem ninguém. Hoje, mais uma vez, eu saio em busca daquele que é só meu. Alguém que me ame porque eu sou eu. Eu não posso realizar todos os sonhos dele, mas ele ainda vai me amar. Mas será que tal pessoa existe? Eu adoraria que ele estivesse aqui. Será que ele vai mesmo se apaixonar por mim? Será que ele não vai querer mais nada de mim? Se ele não puder me amar por eu ser eu mesma, então ele não é meu único. Mesmo? Mesmo. Ele existe mesmo? Sim, existe. Então onde? Com certeza ele vai estar ao meu lado em breve, em um lugar não tão distante. Eu acredito que exista uma pessoa que vá amar. Houve uma vez que eu perdi uma coisa valiosa. Para mim foi um acontecimento terrivelmente doloroso. Meu coração ainda dói. Algo terrivelmente doloroso. Dor dos acontecimentos dolorosos que restaram depois de perder a coisa valiosa. Mas estou procurando. Por causa da dor, estou procurando. Eu posso dizer, eu sou você, assim como você sou eu. Por isso eu posso dizer, dentro de mim estou cheia de pensamentos sobre uma pessoa. Se essa pessoa sorrir para mim, fico feliz. Se essa pessoa ficar comigo, fico feliz. Sim, se essa pessoa estiver feliz, eu fico feliz. Essa pessoa é especial. Diferentemente dos outros, você achou a pessoa, meu valioso, meu especial, minha pessoa. Seria legal se essa pessoa pudesse me encontrar, me achar e eu gostar dele por ele ser quem é. Seria legal se essa pessoa pudesse encontrar as coisas que eu posso e não posso fazer por eu ser quem eu sou. Eu gostaria que aquela pessoa encontrasse e também gostaria que essa pessoa gostasse de mim como eu sou. Dentro de tantas pessoas e dentro daquelas coisas, eu gostaria que ele me encontrasse. Mas se ele não puder me encontrar? Um acontecimento terrivelmente doloroso, dor dos acontecimentos dolorosos que restaram depois de perder a pessoa valiosa. Mas estou procurando por alguém que vai gostar de mim como eu sou, minha própria pessoa. E eu encontrei essa pessoa. Mas isso é o começo de algo ainda mais doloroso. É triste estar com alguém sabendo que não há nada que você possa fazer por essa pessoa. Olhar essa pessoa sofrer é tão doloroso quanto. Então, eu desapareci daquela pessoa. Eu desapareci porque eu gosto dele. Mesmo assim, não poder ver essa pessoa é muito mais doloroso. Não poder ver essa pessoa é muito, muito, muito mais doloroso. Por eu gostar dele, eu o deixei. Você gosta dele, mas o está abandonando? Isso é pelo bem da felicidade dele. Felicidade, o que é isso? Felicidade é isso. Essa é a sua felicidade? Minha felicidade está apenas com aquela pessoa. Apesar de ser doloroso, apesar de que meu coração irá sofrer, mesmo assim eu amo essa pessoa. Isso, eu encontrei. Essa cidade é cheia de pessoas. Essa cidade é cheia daquelas coisas. Todos eles gostam de alguém e são amados por alguém. Várias pessoas e várias coisas. Eles vivem em lugares diferentes, dentre essas coisas e essas pessoas. Aquela pessoa encontrou. Aquela pessoa me encontrou. Ele me amou. Estou aqui agora mesmo. Nós somos felizes. Eu sou feliz.